Permitam-me que as primeiras palavras sejam de agradecimento aos organizadores deste congresso e do convite amável, enfim, das palavras também por demais amáveis desta apresentação que eu sempre dispensaria. Agradeço também, digamos em particular, aos padres carmelitas que me têm acompanhado e que me têm estimulado nestes estudos 13 anos. O tema que me foi, digamos, proposto tem este título um bocadinho rebuscado: Pedagogia Orante em Santa Teresa de Jesus. Pedagogia Orante, podia ser Pedagogia da Oração, Pedagogia Oracional, mas Pedagogia Orante. Eu julgo que a razão disso tenha sido alguns textos que eu também já publiquei sobre a experiência orante em Santa Teresa de Jesus ou noutras publicações em que eu tenho dissertado sobre estes temas. Mas, digamos de uma forma mais direta, mais interpelante, que era aquilo que aqui eu quereria, enfim, sem prejuízo de uma conferência, de um texto científico, trazer-vos, era ir ao encontro do que para Teresa de Jesus não é uma via de letrados, não é uma via de académicos, mas de experiência. A palavra experiência vai ser importante ao longo daquilo que aqui iremos partilhar convosco. Portanto, uma forma direta, já que nem ela sequer emprega a semelhante palavra pedagogia, nem professa uma ciência da oração, antes testemunha que se faça oração e, sobretudo, e esta é a tese que eu pretenderia demonstrar um pouco aqui, que não é tanto uma pedagogia ou um ensino da oração, mas é a oração ela mesma é que ensina. Por isso eu tinha um subtítulo deste meu trabalho, chamando Oração Atenta, que ensina a dispor-se à contemplação amorosa. Por conseguinte, estou a ver, começo por dizer, não há pedagogia da oração. Santa Teresa refere em várias ocasiões que lhe é difícil, e cito, de Vida 10.9, dizer estas coisas de oração para quem não tiver experiência. Cá está a tal chave, tal palavra, que era da época, não é dela, é da época, enfim, está presente em São João de Ávila, está presente no Cardeal Cisneros, está presente em todos estes autores, enfim, depois noutros que eu vou citar adiante. Embora, depois, tendo tratado muitos anos com grandes letrados e pessoas espirituais, e o valor que ela dá a esses letrados, vai permitir dizer, já no caminho de perfeição, que é dentro destas obras fundamentais dela, aquela que mais trata dessa tal pedagogia, continuemos a utilizar a palavra, com as restrições que já indiquei, diz ela: este amor, junto com os anos e a experiência que tenho de alguns conventos, poderá ser que sirva para eu atinar mais do que os letrados em coisas pequenas. E depois até diz que os grandes letrados são varones fuertes, não fazem caso de coisas que em si lhes parecem nada. E até refere sempre isso com a retórica: nós somos mulheres, enfim, preocupamos com coisinhas pequenas, mas são as coisas importantes, são na direção espiritual, não são grandes temas nem sistemas, são pequenas indicações, pequenas indicações. Falando mais adiante do amor espiritual do Criador, diz ela, conhecido por experiência, que são coisas bem diferentes, o pensar e o crer, e ver e experimentar. Reconhece a divina fonte dessa amorosa instrução e outras muitas coisas que o Senhor ensina, porque no fundo quem ensina é o Senhor, a quem se quer prestar a ser ensinado por ele na oração, ou a quem ama a sua majestade. Isto, citação do Caminho, no Códice de Valladolid, 6.3. A terminologia da época de Teresa salienta sempre o termo ensinar, ensinar. Ainda próximo da etimologia, ensinar é pôr por signos, é um assinalar. Retomando o fundo bíblico da relação entre o mestre, que na Bíblia é referido no Novo Testamento, didaskalos, E é o mestre que ensina, e retomando, portanto, e o discípulo, o macetes, que é quem aprende. No entanto, esta condição didática, como hoje nós dizemos, do verbo didome, que significa dar, não é entendida dessa forma escolar nem escolástica. Portanto, não é uma didática de mera transmissão do saber, ou seja, na relação que normalmente nós conhecemos, que é a relação professor e aluno. Aí o que há numa escola espiritual, no vocabulário humanista e nos espirituais do siglo de ouro, digo, não é só dela, é de todos estes espirituais, todo este movimento de reforma que na Espanha de 500 se começa a sentir, distingue-se, como já Teresa faz, entre o saber dos letrados, por via da doutrina, e aqueles que são os teólogos, os formados em Salamanca, em Alcalá, nas grandes universidades da época, e o dos espirituais que aprendem por via da experiência orante. Na Universidade de Alcalá e o Cisneros, aí tiveram também importância no desenvolvimento desta via espiritual. É um debate latente na época, entre a teologia especulativa, na abordagem mais intelectualista, e é um tema muito complexo, é preciso conhecer para amar, posição tomista, da inteligência fidei, é preciso uma inteligência da fé no conhecimento de Deus. Não se vai a Deus com sentimentos, diríamos, de uma forma simplificada. E, por outro lado, a teologia mística, referida como uma via afetiva, que privilegia o amor-vontade e um saber, como diria o Santo Isidoro de Sevilha, sapere a sapore, o saber vem do sabor. Só se sabe quando se saboreia, isto é, quando se experimenta. Que, no fundo, é a via que estava presente em São Boaventura, em Hugo de Balma, em muitos outros autores que estão a ser traduzidos e relidos na época, do amor para conhecer, amar para conhecer. Não conhecer para amar, mas amar para conhecer, em ordem, a união com Deus. O ensinamento que, portanto, importa para Teresa reflete esta última linhagem mística, que, nas suas origens, chamada teologia mística, remete a Dionísio Pseudo-Areopagita, a importância enorme que este autor teve, sempre comentado ao longo da época medieval, São Boaventura, Hugo de Balma, as obras de Hugo de Balma eram confundidas nessa altura com São Boaventura, a teologia mística, e depois, particularmente, o reflexo, então, em figuras mais próximas já do tempo, contemporâneas, e que a Santa Teresa leu, como, por exemplo, A Arte para Servir a Deus, de Alonso de Madrid, Francisco de Osuna, o terceiro abecedário espiritual, A Subida del Monte Sion, de Bernardino Loredo, autores, portanto, que reforçam a nota de um ensinar, não por uma demonstração, não por uma léxia, não por uma disputácia, não por uma apresentação sistemática, mas por uma via inspirada, por uma via afetiva. E teve muita importância nisto o vernáculo, quer dizer, a ideia de serem livros escritos para serem lidos na língua castelhana, nas línguas, enfim, nos outros países também, a partir do humanismo, a partir do Renascimento. Portanto, já não a fórmula latina. E, sobretudo ainda, a partir do exemplo narrativo, do exemplo de vida e pela interioridade orante. Mas estamos aqui a falar de oração, e o que é isto de oração? Ah, isto é muito complexo. É uma questão de vocabulário e não só. Pouco importa se é vocálica, se é silenciosa e mental, como se dizia na época. O que muda não é o conteúdo, não é a prece, pedido em si, mas a forma, a atitude. No caso, o que importa e o que é de novo nesta fase de reflexão e de evolução, se quiséssemos, da consciência orante, é a advertência. É o estarmos a orar advertidamente, ou, como se dizia na época, com consideração. Com consideração. E está mal traduzido na tradução portuguesa, eu já vou ver, vou dizer, quando se diz com orar, com reflexão. Não é reflexão, a palavra que lá está no castelhano é consideração, que é completamente outra coisa, não é uma reflexão. Dito de outra forma, é uma atenção. Aliás, vem da, massa, da, da grande tradição antiga, ortodoxa e enfim, dos primeiros padres. Proseuque, prosoque. Proseuque em grego significa dar graças, prosoque significa escutar. E há uma certa fonética, um jogo fonético, quer dizer, orar é estar atento. E nós estamos atentos? Não estamos, não estamos atentos. Não estamos atentos. De facto, vinha da tradição medieval uma destrinça muito escrupulosa, mas orante, não eram distinções racionais, eram distinções a partir de uma experiência orante. Por exemplo, em Hugo de São Vítor ou Ricardo São Vítor, a diferença entre orácio, meditácio, contemplácio, mas todas elas com consideracio, ou seja, com a tal atenção. E, portanto, a atitude orante, embora possa revestir várias expressões, como desde a tradição bíblica, do ensinamento evangélico, da prece, da imprecação, da ação de graças, do louvor, deve sempre lembrar aqui um texto que também Santa Teresa reflete muito, que é o texto de Mateus 6, 9, quando se diz, quando orares ao Pai, entra no teu quarto, fecha a porta, reza em segredo, pois ele vê no oculto recompensar-te-á. Enfim, todos conhecem este texto. A palavra oración tem, ao tempo de Teresa, um vastíssimo uso, quer abrangente das significações tradicionais, quer como uma forma especial, não apenas de devoção e de reza ou oração vocálica, mas como oração mental. Este tema é frequentíssimo na época e suscitou muitas suspeitas do ponto de vista da ortodoxia e, porque podia haver aqui uma suspeita de luteranismo, de uma oração mental, de um cristianismo interior, erasmiano e até luterano, e houve grupos luteranos em Espanha na época, portanto, de uma oração interiorizada, de uma oração pessoal. Isto é esquecer que a grande oração da Igreja é a oração litúrgica. É a oração de todos, não é a oração pessoal. Mas vamos ver, em Santa Teresa, se calhar não é a oração mental que está em causa, é muito mais o convite à vida contemplativa, que é outra coisa. Porquê é que se desenvolve nesta época o gosto pela interioridade e pela oração mental? Continuo a utilizar o termo. Pelo declínio da oração na Igreja, como um mecanicismo e um formulismo de preces, em contraste com as novas formas de piedade, grande decadência do século XIV, o aparecimento da devoção moderna, as formas metódicas e já mais interiorizadas até da oração pessoal. E isto porquê? Por um lado, porque do ponto de vista místico, a tradição dionisiana, seja de Dionísio Areopagita, a teologia mística, conduzia a um não orável, ou seja, conduzia ao apofático. Apofático, explica a palavra, é o que se não pode dizer, o indizível, o inenarrável. Deus está para além de tudo o que se possa dizer. Deus é bom, Deus é belo. Não, não é bom, não é belo, está para além. É transcendente, é inenarrável. Conduz àqueles textos que nesta época, do Eckhart, da mística renana e da Cloud of Unknown, a nuvem do desconhecido, etc. Portanto, nesse silêncio absoluto, absolvia-se a experiência de dizer. Não haveria nada de dizível. Ora bem, o que nós encontramos em Santa Teresa, e não só nela, noutros espirituais da época, é o dom de dizer aquilo que não pode ser dito. Ou seja, no fundo, receber interiormente, como um diálogo de alma, a palavra que se encarna. É o mistério da encarnação. Portanto, não é uma fuga mundi, não se trata de um apofatismo negativo, vazio, mas de viver o mistério desta santa humanidade através do verbo que fala em nós. Afinal, é a lição de Romanos, quando se diz, da carta aos Romanos, quando se diz, não vos preocupeis com o que haveis de pedir em oração, porque no vosso íntimo há gemidos, alaletois, stenagmois, gemidos inenarráveis que vos... portanto, é no fundo o Espírito a orar em nós, ou a ensinar-nos a orar. Bom, tendo que, sobretudo, a partir dos finais do século XV e do século XVI, se assista ao retorno àquilo que o Michel de Certeau, numa obra muito interessante chamada La Fable Mystique, a Fábula Mística, agora em 2013 saiu o segundo volume, enfim, já apóstumo naturalmente, mas de La Fable Mystique tem artigos também muito interessantes, mas ele chama a cena da enunciação, ou seja, no fundo, a retórica, o estilo. A mística passa a ser um estilo, uma maneira de dizer, uma maneira de falar, uma autobiografia, um gosto de certo modo, confessional, e criar a cena da enunciação. Reparem que, do ponto de vista estético, estamos no maneirismo, estamos à beira do barroco. E, portanto, o gosto por construções, por, digamos, floreados, e muito do texto e do estilo de Santa Teresa reflete isso mesmo. Bom, e a modernidade trouxe consigo o quê? Até, filosoficamente, é muito importante isto. A descoberta do sujeito. A importância de um cogito, no sentido de descoberta de um eu. O individualismo renascente, que foi estudado pelo Burckhardt. O sentido do desenvolvimento pessoal da palavra, desenvolvido por Erich Auerbach, numa obra chamada Mimesis, ou seja, o começo da literatura, a partir desta época. É o gosto pelo psicológico, pelo narrativo. Vejam, grande risco, se a Igreja se deixasse levar e confundir o espiritual, o pneumatológico, com o psicológico. Grande risco. Portanto, o caminho aqui é um caminho estreito e que se suscita e demanda grande discernimento. A oração tem, entretanto, nesta reforma católica, uma especial relevância pelo debate que suscita. Por um lado, suspeita de formas interioristas e mentais do luteranismo, a sola fides, não é? E neste caso, a religião pelo sentimento, como vai dizer Schleiermacher muito mais tarde. A vida devota poderia conduzir a secundarizar a essência litúrgica da vida religiosa. No fundo, era um cristianismo, digamos, interior. Meu, um bocado como o que acontece às vezes nos nossos dias, em que as pessoas vivem a vida, enfim, e depois a religião é lá com eles, é lá interior. Isso é uma visão protestante, isso é uma visão, se quiséssemos, subjetiva. Chegou-se já no século XIV a dizer que era pouco importante a prática das virtudes, o importante era essa união com Deus, e portanto vivia-se num quietismo heterodoxo. Um devocionalismo de fuga mundi, de fuga ao mundo, um pré-quietismo, podíamos dizer, referindo o quietismo que vem, a ser suspeito até do quietismo o próprio São João da Cruz. Valeu-lhe o Quiroga e o Tomé de Jesus nas apologias e na defesa da posição de São João da Cruz, porque foi muitas vezes acusado de quietista. Chegou-se a valorizar mais a comunhão espiritual, reparem, autores do século XIV, nas Beguinas, na chamada Mina Mystique, a mística esponsal, a mística inspirada pelo Cântico dos Cânticos, mas que vem de São Bernardo, etc., mas que tem muito esta interiorização, valorizava-se mais a prática da comunhão espiritual, ou até a comunhão pelos olhos, no sentido da adoração do Santíssimo, do que a prática eucarística. Cá está. São aspectos curiosos, enfim, de pormenor. Santa Teresa é, portanto, conhecedora de todo este vocabulário e da diferença que existe entre aí a oração discursiva, ou rezar, que ela praticara sem fruto, diz ela, por não estar apoiada nesta forte coluna da oração, passei neste mar tempestuoso quase 20 anos. Entre 1543 e 1553. E a oração que descobre, onde é que ela vai descobrir? Através do célebre livro do terceiro abecedário de Francisco de Osuna, na via do recorrimento, a via do recolhimento, que ela, no entanto, ainda designa por mental. E não é a melhor designação, porque o recolhimento é mais do que uma meditação, é uma interiorização de outro tipo. No entanto, ela não exclui, e isto é muito importante, a oração vocálica, nem a meditação, como ela prudentemente admite, até particularmente no caminho de perfeição, porque o livro da vida já estava nas mãos dos inquisidores, E era necessário muito cuidado, digamos, uma certa diplomacia em relação a não haver valorizações exageradas da oração mental. Não foi só ela que teve este problema. O Frei Luís de Granada, no Tratado de Oração e de Meditação, teve exatamente os mesmos desenvolvimentos. Baltasar Álvares, que foi um dos, dos confessores e também discípulo, podíamos dizer, dela, um jesuíta, acabou por ter que reescrever ou escrever umas memórias e justificar o que era isso da oração mental, porque os jesuítas, os superiores, perguntaram que não fosse aqui haver uma tendência para um interiorismo luterano ou o que. Melhor dizia-se na época, o alumbradismo, os alumbrados, porque há uma diferença grande entre um grupo, sobretudo até de franciscanos, que se tornaram heterodoxos, que confundiram o recolhimento, portanto esta interiorização da oração, com uma espécie de abandono. Os chamados de errados, os deixados, os que se abandonavam. Ou até podia ser também Santa Teresa suspeita de alguma tendência judaizante. E, de facto, ela, enfim, ainda os avós judeus, ela é, portanto, filha de conversos, e nós sabemos que há uma tradição no judaísmo da época, os marranos, não é? Os chamados judeus conversos, que tinham uma grande tendência para a oração interior. Para a oração interior. Aquilo que eles chamam Itbodedut. Itbodedut é uma palavra hebraica que significa concentração. Significa, há um texto do Yovel e outros textos, enfim, de estudos sobre este tema, e depois cito isso em rodapé de página, não interessa agora. Diz ela muitas vezes que não tem letras ou cultura letrada suficiente para dar estes esclarecimentos acerca do que é oração. E desculpa-se aí, sempre muito retoricamente, com o ser mulher. Como se de facto isso é bom, era da época, porque eu aí julgo que Simone de Beauvoir tem razão. Nós não se nasce mulher, o ser mulher acaba por ser um fenómeno cultural. Mas ela, até pelo contrário, tem um estilo. Ela não só recomenda às suas irmãs que sejam como varões fortes, mas, por outro lado, tem um estilo de grande vigor, de grande espontaneidade, de grande capacidade de dizer. Ela escreve como se falasse, ou fala escrevendo, como diz o padre Tomás Álvares. Por outro lado, há nela uma fina inteligência social, uma grande diplomacia política. É uma mulher política. Vejam, místicos e políticos andam lado a lado. Quer dizer, de facto, o místico não é alguém fora do mundo. Entre os pocheros, entre as panelas, anda o senhor. Portanto, é muito este aspecto. E vejam como ela escrevia, por exemplo, ao rei de Espanha, por causa do padre Graciano, por causa do São João da Cruz, quando ele esteve preso, enfim. E ela utiliza, portanto, a linguagem de uma forma ampla. Mas voltemos à questão, portanto, deixemos agora as questões de estilo, as questões de ambiente. Mas à questão da pedagogia orante, será que se pode ensinar a oração dos espirituais? Isso é que aqui nos traz. Não é catequese de fórmulas de prece, nem é a transmissão de uma doutrina sobre a devoção, chamada teologia mística ou teologia da perfeição. É o ensinar a orar mentalmente, distinguindo esse ensinar da meditação. Porque não é um continuar com o entendimento, enfim, sempre a fluir. Esta oração espiritual aparece como um estado infuso, quer dizer, uma graça. E é sinónima da própria vida contemplativa, já assim infusa. Será ensinável a contemplação? Os especialistas que se debruçam sobre esta questão, por exemplo, Daniel de Pablo Marotto, em Teresa en Oración, que é uma reformulação de uma tese dele mais antiga, e outros autores, dizem não, de facto, não pode haver um ensino. Não há uma escola de oração teresiana. O que há é uma mistagogia, ou, traduzindo a palavra, é uma iniciação. Quer dizer, no fundo, é algo que supõe uma ajuda diretamente espiritual. diretamente espiritual. Seja por intuição mística, como dizia um antigo estudioso de Santa Teresa, Oechlin, l'intuition mystique chez Thérèse, ou selon Thérèse d'Avila, ou o que se diria um ensino, ou, sobretudo, uma descoberta própria, tocada, naturalmente, por uma luz inspiradora. Bernardino Laredo, num texto que Santa Teresa conhecia bem, da subida do Monte Sion, terceira parte, diz o seguinte: é muito de notar que as lições de mística teologia, que esta é a tal fórmula da época, mística teologia, não se deixam entender pelo estudo das letras, mesmo que sejam muitas, se faltar oração mental frequente, pura, humilde, persistente, violenta, atenta, diligente, cuidadosa. Isto é mesmo o estilo da época, com multiplicação de adjetivos. Ordenada, sem tempo, sem lugar. Portanto, eu pergunto, se essa chave, se a oração, digo, é a chave para a iniciação espiritual, como ensinar o que é meio de tal ensino? A resposta de que só se pode ensinar pela experiência, que era a resposta que podíamos aqui avançar, levanta as maiores dificuldades. Não apenas do modo de se entender isto, mas no campo espiritual, no campo da própria experiência. A questão de se poder ou não poder transmitir a verdade já se tinha posto longinquamente desde o De Magistro de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia: não se pode transmitir a verdade. A única coisa que podemos transmitir são os signa, os sinais exteriores que conduzem o outro a descobrir por ele a verdade. Era a posição do chamado socratismo cristão. Portanto, é necessário haver uma descoberta desse Cristo interior, que Santo Agostinho diz, a sapiência de Cristo que fala no nosso coração, para se poder comunicar. Atualmente, na filosofia da linguagem, permitam-me agora um pequeno parêntese filosófico, também se pode interrogar com Ludwig Wittgenstein se se pode dizer o zin, o sentido, do que quer que seja, ou se apenas se pode mostrar aquilo que se diz. Por outras palavras, reconhecem-se os limites da linguagem, portanto, daquilo que é comunicável, porque só é comunicável o que já é comum, só se comunica o que já é comum, face àquilo que se sente, mas não se pode dizer, que é o chamado indizível da própria linguagem. Isto é, aquilo que acontece nunca é dito na linguagem. O que é dito na linguagem é como acontece, ou seja, o modo. É a diferença entre aquilo que em inglês se podia dizer o saying, o dizer, e o seeing, o mostrar, ou o ver, o dar a ver. Num estudo recente, muito interessante, do Peter Tyler, The Return to the Mystical, é um estudo sobre Ludwig Wittgenstein e Teresa d'Ávila, chama-se justamente a atenção para esta situação. De uma maneira geral, eu diria então que a mística é mais do domínio de uma performance linguística, é mais uma semiótica, é um conjunto de sinais que apontam para outra coisa, uma linguagem indireta. Michel de Certeau também fala disto, fala do outro e a importância do outro que aparece na linguagem, que lá está que numa interpretação psicanalítica como faz Denise Vass, a propósito de Santa Teresa, diz que esse outro é apenas uma projeção do seu subconsciente. Ou seja, psicanaliza esse outro. E esse outro deixa de ser o tu do encontro pessoal com Cristo. Que também está na moderna filosofia, aliás, judaica, do Martin Buber, Ich und du, eu e tu, o sentido dialogal da pessoa. Mas poderíamos dizer que o resultado literário da expressão mística não é tanto sequer a fábula mística, o tal estilo místico de que se fala com Michel de Certeau, mas é uma pauta musical que resta a ser tocada. É como um motivo de arte, é como um motivo, digamos, estético, é poesia. São João da Cruz percebeu bem isto. Escreveu poesia. É importante. Porque talvez o caminho para Deus, hoje está isso em aberto na própria teologia, seja também o caminho da beleza. Seja também uma teologia a por via estética. De facto, os espirituais desta época procuram este ensino como uma arte, não uma ciência. A arte de servir a Deus, Alonso de Madrid. Ou então como um exercício, não é? Um exercício quase à maneira do exército. Os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Ou o exercício dos os exercícios também exercitatória de Cisneros. Quer dizer, resumiria este ponto no seguinte: só se pode entender a pedagogia, continuemos a utilizar a palavra teresiana, como um conjunto de avisos e conselhos. Não é um sistema, é um conjunto de avisos e como indicações técnicas, porque a oração não se age, ninguém age oração, faz oração. É algo do domínio do fazer, do poiene, do fazer, não é do domínio da praxis, do agir. Nós podemos agir, ou a oração pode ser sinérgica em relação às virtudes, mas a oração em si não é virtude. Ela pode ser sinérgica das virtudes. São Tomás explica isto muito bem na segunda, questão 83, é a diferença entre orácio e contemplácio. Portanto, o estado místico supõe uma disposição. Aquilo que o Aristóteles diria uma exis, um hábito. Não propriamente um saber formado, mas um estado. São estados. Diz Santa Teresa, na Vida 8.4, quem começou a ter oração, não a deixe, pois é o meio por onde pode tornar a emendar-se. Esta importância de continuar. É o orai e vigiai, enfim, bíblico, é o não são aqueles que clamam Senhor, Senhor, mas os que põem em prática a vontade. Portanto, uma atenção essencial é que faz da oração o lugar da intimidade com Deus. Todavia, aquilo que aqui nos traz é um aspecto mais prático. Não queria que isto fosse muito erudito, né? Digamos, académico. Isso é um horror, é uma peste. É uma peste. Os académicos chamam, é uma peste. Porque não percebem nada. Não percebem que a vida é diferente. A vida é diferente a cada momento. É bela, é inesperada. E não há diretores espirituais. Há homens que digamos, andam um pouco assim, atentos, não é? Ao arrepio da socrática orientação, em ordem a que cada um descubra a experiência interior por si próprio, podia ser esse o caminho, o que encontramos em Santa Teresa é um processo de imitação. Imitação. Vejam, o ensinar pela imitação. Que provém ainda das virtualidades longínquas, do exemplo medieval e do exemplarismo, etc. Não vamos agora desenvolver este aspecto. Pode, sem dúvida, ensinar-se a escrever, imitando a letra, a nadar, mimando os gestos da natação, mas no campo do pensar, como do amar, ou no caso do orar, falta a referência que evite catapultar-se do conhecido para o reino da fantasia, ou apenas do que se crê cegamente ser, por muito se desejar. Vejam que isto é um grande risco. Nós desejamos muito. E projetamos. E acreditamos que é. E isso é uma projeção psicanalizável. Francisco de Osuna, no 8º tratado do 3º abecedário espiritual, refere-se justamente a como os que sabem hão de ensinar e os que não sabem hão de ser ensinados na via do recorrimento. E diz ele, o contemplativo é como a águia que provoca o voar de seus filhos, abrindo sobre eles as asas e voando por cima deles muitas vezes. O que sabe subir alto pelo voo da contemplação e coloca nas alturas o ninho do seu recolhimento, não tem razão para que esqueça os que cá embaixo ficamos, mas provoca-nos o voar. Pois temos para isso habilidade e desejo. Basta que estenda sobre nós as suas asas, mostrando-nos as maneiras que ele tem de voar. E se não bastar uma vez, sejam muitas, porque os muito novos devem ser muito informados, sobretudo para um tão alto voo como é o do recolhimento, dado acontecer subir tanto que o contemplativo perde-se de vista a si próprio, como o que dizia não saber se estava no corpo ou fora dele. Está a referir-se a 2 Coríntios 12, 2, ou seja, ao próprio São Paulo. Santa Teresa converge nesta elevação espiritual exatamente como um ensino segundo a imitação. Diz ela na Terceiras Moradas, 2.12. E porque algumas coisas que nos parecem impossíveis, vendo-se em outros tão possíveis, e a suavidade com que as levam, anima muito, e parece que com o seu voo nos atrevemos a voar. Reparem, o contexto até o mesmo, a mesma imagem. Como fazem os filhos das aves quando os ensinam. Ainda que não deem grande voo, pouco a pouco imitam os seus pais. Cá está. O método é este. Pouco a pouco, e por imitação, e criando cenários. Estamos nos antípodas da atitude socrática. Não é, por exemplo, se eu for ver uma bela paisagem e vir ao outro, incomodá-lo e fazer com que ele vá ver. Não. Aqui eu trago uma descrição muito bonita. Faço apelo a que o outro me imite, digamos, ou que entre em linha de conta com esta simulação. Por isso, Santa Teresa diz, é importante o fazer de conta. No fundo, é o uso de artifícios e o uso da simulação que contagie aquilo que se pretende. Reparem, na época, os sermonários, nós estamos a poucos anos do padre António Vieira e da retórica. É a grande retórica da época, a importância que tem a palavra catalisadora. A palavra move pela emoção. Pode não ser pela razão, mas pela emoção, porque vai criando esse campo. Reparem o que diz Santa Teresa. Na vida 18.8, depois de obedecer, a minha intenção, ao escrever, é de engolosinar as almas, ou seja, tornar as almas golosas. Contam-se um bem. Portanto, a estimulação que aqui está presente é efetiva e gradual, como, aliás, Osuna dizia. É também grande remédio, e ela confirma no caminho de perfeição, 26.10, é grande remédio pegar num bom livro, em língua vulgar, mesmo para recolher o pensamento e vir a rezar bem vocalmente. E pouco a pouco, cá está outra vez a gradualidade, se vai acostumando a alma, acostumando com afagos e artifícios, para não a amedrontar. Fazei de conta que, e o texto continua, esta endotrinação pelo costume, típica da aquisição empírica do hábito, supõe insistente uso de tal ensino pelo convencimento. Está tão acostumada, palavras dela, está tão acostumada a nossa alma e o nosso pensamento a andar a seu belo prazer, que a pobre alma não se entende. E para que volte a tomar amor e estar em sua casa, é mistério muito artifício. Cá está, é uma via artificial, é uma via de arte, é uma via, digamos, de sugestões. Portanto, diríamos uma arte. Um outro ponto importante, aqui o tempo vai voando, mas o conhecimento de si e a oração de recolhimento. Admitamos que Santa Teresa tenha conseguido narrar a sua experiência, o que é discutível, quer dizer, uma coisa é ter a experiência, outra coisa é escrever a experiência. E entre os que se escreve, ou a autobiografia, e aquilo que se viveu, há uma diferença muito grande de perspectiva. Mas o que interessa é voltar a este início aqui, agora que nos interessa, que é, eis-me aqui, Senhor, mas preste-se atenção. Quem é que está aqui a pretender começar a oração? Quem é cada um de nós? Teresa passou quase 20 anos da sua vida religiosa repetindo fórmulas, as tais meditações, diz ela, num verdadeiro cativeiro de almas. Mas também nós estamos assim. Estamos assim. Se nos observarmos, estamos almas paralíticas, almas tolhidas, são palavras de Santa Teresa, que ficam agarradas e, pior, não tanto a pecados, mas há consolos que dizem espirituais, mas são meras projeções psíquicas, são gostos finitos, são contentamentos, não são os gozos de Deus, não são as verdadeiras experiências espirituais. O primeiro jeito, portanto, fundamental, a pedra angular, podíamos dizer, de toda a pedagogia orante, seria de nos conhecermos a nós próprios. Diz ela, num texto muito famoso, no começo da primeira morada, não é pequena lástima e confusão que por nossa culpa não nos entendamos a nós mesmos, nem saibamos quem somos. Reconhecia Teresa que esse conhecimento próprio era indispensável e ponto de recomeço para qualquer estado de oração. Este recolhimento não é uma introspeção psicológica. Muitos de nós julgamos que nos conhecemos a nós próprios psicologicamente. Não conhecemos nada. Fazemos nós mais uma imagem, mais um heterónimo, se quiséssemos. O que importa é estar na atenção fixa ao Senhor e descobrir-me naquele que eu vejo, mas que é aquele que me concede esse mesmo olhar. Podíamos dizer um jeito especular. Há muitos textos interessantes sobre isto. Santa Teresa já lia em Francisco de Osuna este texto. Se queres melhor acertar, busca a Deus no teu coração. Não saias fora de ti, porque mais perto de ti, mais dentro de ti próprio, é a referência a Santo Agostinho, tu in ti, melhor íntimo ou meu, te avisa o nosso conselho dizendo, andem sempre juntamente a pessoa e o espírito. Aqui Osuna não quer dizer outra coisa por espírito, senão pensamento, consciência, advertência. E, por conseguinte, esta necessidade de estar cônscio, ainda que sem pensar. Era a posição quase excessiva de Bernardino Laredo. Há outros textos, mas eu vou abreviar. E então ela define, famosamente, a oração, dizendo a porta para entrar neste castelo é oração. E depois no texto português é o tal ponto em que diz e a reflexão, não é reflexão, é a consideração. Não digo mais mental que vocal, já que enquanto oração há de ser com consideração, porque naquela que não se adverte com quem se fala e o que se pede e quem é que pede e a quem, não lhe chamo eu oração, embora muito meneie os lábios. Salienta-se, portanto, esta advertência como uma vigília que acompanha a oração. É desta oração-atenção, e insisto neste ponto, que ela, em que ela se, digamos, identifica com a escola do recolhimento de Osuna, de Laredo, muitos outros, e que leva a definir a oração como outra coisa não é, a meu parecer, oração mental, continua ainda a dizer oração mental, senão tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Claro que isto supõe um grande despojamento, mas este diálogo de amizade, que é o que nos interessa aqui, leva-me a chamar a atenção para o seguinte aspecto. Por um lado, o caráter imediato deste confiar, isto dar-se ao amor. Na lucidez, no entanto, de uma certa reserva neste mesmo diálogo, isto é uma escuta. De onde também uma espécie de reciprocidade. Há aqui um jogo curioso. Põe lá o que depois lá quer encontrar. Ainda que neste ato, destes momentos, haja a irrupção de alguma coisa do outro, do diferente. É essa abertura ao outro, essa tal conversação eu-tu, que transforma esta amizade, podíamos dizer mais do que amizade, São Tomás de Aquino chama a atenção para o amor de Deus teologal e a caridade, porque se calhar nós não conhecemos, nem, enfim, será uma graça a Deus conhecermos, a caridade. Nós conhecemos os efeitos da caridade, naquilo que chamamos o amor. E o amor muitas vezes sensível, o amor já como um reflexo da caridade. Mas quem é que conhece o amor em si mesmo? Ou seja, o próprio Deus, a própria intimidade da caridade. Às vezes esquecemos estas coisas, falamos muito do amor. Não é? Seria a ocasião para antecipar aquilo que, no fundo, em Gálatas 2.20, se diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo em mim. Só a partir dessa transformação profunda, dessa oração transformante, é que tem sentido a compreensão deste diálogo de amizade. Santa Teresa fez um poema que tem este título, Alma, busca-te em mim, e a mim, busca-me em ti. É a poesia 4. É um jogo quase escondido. Aliás, ela até tinha dado este mote a um seu irmão para depois, enfim, reuniu outros espirituais. O chamado texto do Vehamen, ou do Vexame, quer dizer, da prova, para saber se eles conseguiam interpretar. É que, de facto, essa buscar-se em mim é buscar a verdadeira identidade deste diálogo no Senhor. É uma perspectiva lúdica. Ela, aliás, é muito bem-humorada, porque, por exemplo, no caminho chama a atenção para aquele célebre episódio que todos conhecem do xadrez, não é? Diz, não basta conhecer as peças para jogar bem o xadrez, para dar mate ao rei. E, por isso, também poderíamos dizer, não bastam todas as preparações para a oração contemplativa. Pois, palavras dela, este rei, não se dá senão a quem se dá de todo ele. Cá está. Há aqui um jogo. Consiste a oração num tal dar-se, num tal amar. E Santa Teresa insiste muitas vezes nesta fórmula. Não está a coisa em pensar muito, mas em muito amar. Portanto, não é um pensar nisso, um pensar associativo. Todos nós temos estas agitações interiores. Todos nós, o nosso entendimento é como ele diz, como ela diz, é a taramela do moinho, não é? Um moledor é um maçador, o nosso entendimento, os nossos processos psíquicos, o ruído interior do filme constante do psiquismo, como mostram os modernos psicólogos. E é necessário, então, fazer um hiato, uma suspensão, uma conversão desta energia alienatória, como se nós estivéssemos constantemente a perder energias, com a verborreia, com as associações mentais, até com orações que não prestam para nada, desculpem, mas de facto corresponde ao tal menear os lábios, para o recorrimento, para o estarmos concentrados nos sentidos. É claro que aqui, não tenho tempo para isto, seria interessante perceber que isto não se trata de uma técnica yógica, porque no Yoga Sutra, do segundo livro, parágrafo 54, fala-se deste pratyahara, desta concentração dos sentidos, até utilizando imagens semelhantes às que Santa Teresa utiliza, do ouriço ou da tartaruga, não é? Dos sentidos exteriores que se interiorizam, mas há uma diferença, é que no caso desta tradição oriental, chama-se isto um svarupa citasya. Svarupa quer dizer uma autoconsciência, uma autotransformação interior. Quando os sentidos deixam de estar atentos ao exterior e se tornam interiorizados, dá-se como que automaticamente, isto segundo o yoga, automaticamente um pôr em exercício um outro centro interior. Isso, para a tradição cristã, não é um outro centro interior, é o próprio Jesus que fala. É o próprio Cristo, portanto, é outra dimensão. De qualquer forma, ela diz, esta quietude e recolhimento da alma é coisa que se torna muito sensível pela satisfação e paz que infunde, com um grandíssimo contentamento e sossego das potências, e com muito suave deleite. Qual era o critério? O que ela tinha aprendido com os jesuítas, discernir as moções de acordo com os efeitos. O efeito suavíssimo, o efeito benéfico, o efeito de inquietação, mas nem sempre esse critério serve. Podia perguntar-se se não será ainda uma ilusão, um direto efeito da suspensão das potências, embora Teresa se baseie no tal discernimento, e se não haverá aqui até uma inquietação que possa provir da pouca humildade ou da sedução preternatural, do demónio. Santa Teresa diz, quereria muito que o Senhor me favorecesse para aqui dizer, ela quer ser clara e ensinar nesse sentido, dizer os efeitos que operam na alma estas coisas, que começam a ser sobrenaturais, para que se entenda pelos efeitos quando é Espírito de Deus. Bom, depois fala-nos do recolhimento, no capítulo 28 do Caminho da Perfeição, e diz, chama-se recolhimento porque a alma recolhe todas as potências e entra dentro de si com o seu Deus. O seu divino mestre vem ensiná-la e dar-lhe oração de quietude. Mas há uma diferença entre o silêncio interior que é adquirido, o chamado recolhimento adquirido, e o recolhimento infuso. Aqui também esta diferença muito significativa. Melquíades Andrés, na obra La Teología en España, no século XVI, chama a atenção também para estas duas tradições, enfim, e muitos outros autores. Eu vou só chamar a atenção para alguns tópicos, porque senão não temos tempo. Por um lado, é muito importante associar este recolhimento a uma volitiva determinação. Determinada determinação. Era muito típico dela. Toda a pretensão de quem começa a ter oração há de ser trabalhar. Trabalhar. Determinar-se e dispor-se com quanta diligência puder. Fazer conformar a sua vontade com a de Deus. Depois, um outro ponto muito importante. Estou a saltar muitas outras citações. Sem a humildade. A humildade é fundamental. Não há, se não houver humildade, há um bloqueio na vida espiritual. Que se traduz em securas, em aridez, em uma espécie de estado neutro ou negativo, que poderíamos dizer, como a aqueria, ou a séria, ou a indiferença, é a tentação do quietismo, é a tentação de ficar em certos gostos. Ah, eu tive na minha oração um gosto, e fica ali, e fica preso. É preciso passar adiante, é preciso despojar-se de tudo. Né? Porque isso não é para si, para gosto do seu pequeno eu. Não é? Enquanto esse pequeno eu não morrer, não fazemos oração. Não é? É, pois, o caminho da oração também de Santa Teresa temperado pelo realismo de uma sensibilidade. E, particularmente, e aqui é um ponto muito característico de Santa Teresa, até contra Bernardino Laredo, contra outros autores, a defesa da santa humanidade de Jesus Cristo, isto é, o mistério da encarnação, o encontro com, não com o ultrapassar a imagem de Cristo numa espécie de contemplação despojada, numa contemplação do divino impessoal, mas na imagem irredutível que está presente. São representações verdadeiras e é o ponto fundamental desta referência. Longe dos pretensos espiritualismos, diz ela, Santa Teresa, Vida 13:8, há logo muito de ordinário esta tentação, é dizer que todos sejam muito espirituais. Queremos todos logo ser muito espirituais. Não é? É mau sinal. E dos desejos de logo ensinar a orar, quando Osuna diz, ninguém ouse ser mestre sem ter primeira experiência. O essencial, portanto, deste encontro é o viver a solas com Deus. E isto levanta-nos um problema, mesmo para os nossos dias. A experiência mística é abertura ao que não se sabe. Nem se deseja, porque enquanto houver desejo ainda somos muitos nós a pôr lá. Nem se ama ainda. Temos que descobrir esse amor a partir do Senhor. E enquanto perplexidade perante o imprevisível do Espírito. João 3:8. O Espírito sopra onde ou quando quer. Portanto, não se deixa conceber como uma unidade ou como algo garantido. É uma relação em aberto. E é por isso que um filósofo como Leibniz, no discurso da Metafísica, referindo-se a Santa Teresa, é engraçado que ele diz: Et c'est pour cela qu'une personne dont l'esprit était fort élevé. É por isso que uma pessoa cujo espírito era muito elevado, ele não diz o nome dela, diz: Et dont la sainteté est révérée, avait coutume de dire que l'âme doit souvent penser comme s'il y avait que, s'il n'y avait que Dieu et elle au monde. A alma deve muitas vezes pensar como se não houvesse não Deus e ela no mundo. Ou seja, e é o que diz Santa Teresa, o que mais havemos de procurar ao princípio é de cuidar só dela, ou seja, da alma, fazendo conta que não há na Terra senão Deus e ela. E o mundo? E os outros? É? Isto interessa muito a monadologia de Leibniz, porque na mónada está o universo inteiro e até o próprio Deus. Bom, já estou com pouco tempo, só uma segunda parte, muito rápida, observações, avisos e conselhos. Portanto, aqui o que ficou foi esta dificuldade a solas com Deus. Um cristianismo muito, se quiséssemos, da alma com Deus. E a dimensão horizontal, e os irmãos, os outros, o mundo, etc. Bom, sem dúvida que isto depois também está tudo. Eu estou só a insistir na dificuldade. Havia, na época, uma série de escolas ascéticas que recomendavam uma disciplina segura para a vida espiritual. E nesta nova vida contemplativa, o que há é uma tentativa de ir mais diretamente. De uma forma, poderíamos dizer, não através dessas seguranças, mas neste grande caminho. Embora Santa Teresa, já agora, esta citação é importante, diz que há muitos caminhos e vias pelas quais Deus leva as almas. E compreende que os de vida ativa, até na sua errada consideração, dizem que os de vida contemplativa eram pessoas que não tinham grandes provações. Não é verdade. Ela diz, o Senhor, como conhece a todos, para o que são, dá a cada um o seu ofício. E o que vê mais convir à sua alma. Portanto, há muitos caminhos. Não têm que todos ser contemplativos. Assim, pois, irmãs, diz ela, e isto é um ensino direto, oração mental, o tal recolhimento, Quem isto não puder, vocal e leitura e colóquios com Deus. E depois vem mais adiante. Nem porque nesta casa todas tratem de oração, hão de ser todas contemplativas. É impossível. E será grande desconsolo para a que não o é. Não entender esta verdade, que isto é coisa dada por Deus. Teresa já tinha dito, há muitas almas que tirarão mais proveito de outras meditações do que na Sagrada Paixão, por exemplo. Há muitas moradas. Portanto, o grande ensino de Santa Teresa é a variedade, é a diversidade, é o encontro de cada um. Portanto, não o tal primado da ascese, embora ela também chame a atenção para as virtudes, mas, e ela aprendeu isso com os jesuítas, também com os dominicanos, era necessário fazer quase um estudo bastante mais desenvolvido da importância que teve, desde os que não a compreenderam, como o Zaza, o Salcedo, mas sobretudo, e o Francisco Borges, enfim, já valoriza, mas sobretudo, para além dos mestres franciscanos, os muitos confessores jesuítas, nomeadamente o Baltazar Álvares, que, como eu há bocado dizia, até deve ter recebido também influência dela, no sentido de defender, nessa primeira geração dos jesuítas, uma perspectiva mais mística do que ascética. E, sobretudo, a influência de um autor que é muito importante, que é um letrado. Santa Teresa tem por ela maior consideração, foi quem fez até digamos, a apreciação do livro A Vida, que é o Domingos Banhas, o dominicano. É um homem de profunda cultura e de profunda sensibilidade e que muito deve ter instruído em relação a certas distinções, etc. Bom, em poucas palavras, o que é que ela recomenda? Diálogo de discernimento com o confessor, porque é fundamental o acompanhamento. Depois, com as irmãs, desde o amar-vos muito umas às outras, no despojamento, na humildade, no andar em verdade, e sobretudo na escuta do mestre interior, que é o bom amigo. Eu permitam que exemplifique só com dois ou três textos estas observações. Portanto, eu continuo a insistir na minha perspectiva de leitura de Santa Teresa. Não há nela um sistema, uma doutrina, digamos, uma escola teresiana. O que há é um conjunto de observações. Quase como um médico que faz observações clínicas. Ela faz, por exemplo, observações muitíssimo bem feitas à doença que na época se chamava melancolia. Enfim, o Burton e outros autores na época falam muito disso, e o Dürer, enfim, a célebre gravura sobre a melancolia. E diz-lhe, essas almas não têm oração prolongada, porque a maioria delas tem imaginação fraca e isso prejudica-as muito. É uma espécie de diagnóstico psiquiátrico da época que hoje também se poderia retomar. Acontece a algumas pessoas serem tão fraca a imaginação ou de entendimento tão eficaz, ou nem sei o que é, que se embevecem na imaginação, do modo que tudo o que pensam lhes parece claramente que o veem e caem em pasmos, ficam pasmadas. Há um texto muito bonito, ela escreve muito bem, na Quartas Moradas, quando adverte deste perigo de uma identificação com os nossos estados espirituais. De um perigo vos quero avisar, em que vi cair pessoas de oração, em especial mulheres, porque como somos mais fracas, há mais lugar para o que vou dizer. É que algumas de muita penitência, oração e vigílias, e ainda sem isto, são fracas de compleição. Entenda algum consolo, sujeitas o natural. E como sentem contento interior, contento é o contentamento, está aí, os gozos finitos, digamos, quebrantamento exterior e uma grande fraqueza, quando há um sono a que chamam espiritual, e confundem com aquilo que é o chamado sono das potências, parece-lhes que é igual ao outro e deixam-se embevecer. E quanto mais a isso se entregam, mais se embevecem, porque se enfraquece mais a natureza e a seu juízo lhes parece arrobamento. E chamo-lhe eu abobamento, ou seja, pasmaceira, pois não é outra coisa senão ali estar perdendo tempo e gastando a saúde. E por isso ela até diz, é melhor essas terem menos o tempo de oração, comerem melhor, dormirem melhor, enfim. Porque para ela o que é a verdadeira contemplação? É o silêncio interior que permite que, sem ruído de palavras, o está ensinando este mestre divino, suspendendo de facto as potências, porque essas antes causariam dano que proveite para as suas operações. Por isso, os diretores espirituais muitas vezes não entendem as almas e continuam agora mais orações, mais meditações analíticas, tal, quando só fazem dano maior do que as operações. Gozam sem entender como gozam. A alma está se abrasando em amor e não entende como ama. Conhece que goza do que ama e não sabe como goza. Percebe bem que não é gozo ao alcance do entendimento para o poder desejar. Não há aqui um entendimento. Poderia haver uma outra inteligência. Isso é uma outra questão muito complexa, que é se, de facto, nestes estados últimos, da speculatio, se a contemplatio se confunde, isto é, se a contemplação pode vir acompanhada de consciência disso, ou se é sem consciência. Aqui é sobretudo um ato de amor. Abraça a vontade sem entender como. É dom do Senhor do céu e da terra, que enfim dá como quem é. E conclui, estas filhas é que é contemplação perfeita. Portanto, a nossa tese resumida de tudo isto que eu vos disse é o paradoxal ensino da oração. Porque a oração é que nos ensina. Tanto no registro explícito do Pai Nosso, e vejam como Santa Teresa foi absolutamente, digamos, certeira em ter colocado no final do caminho de perfeição uma meditação excelente sobre o Pai Nosso, quanto nas intensidades graduais da infusa contemplação, né? E que a eleva até à quietude, à união, aos desposórios, ao matrimónio espiritual. E depois tudo isto se traduz numa tese muito importante, que é a de que não queira ser Maria antes de ter trabalhado com Marta. Ou seja, o ser ativamente contemplativo. Ativamente. Eu não digo contemplativo na ação, porque isso é a visão jesuíta. É o sermos contemplativos na ação, é o aspecto pastoral. A ação é que é importante. Aqui é o ser ativo na própria contemplação. E isso muda um pouco. E tudo isto é o fim da oração. Para isto é a oração, diz ela nas sétimas moradas, já no final da obra. Filhas minhas, para isto serve este matrimónio espiritual, que nasçam sempre obras, e são as fundações. Ainda posso ler só uma página? Dão-me licença, desculpem lá. É a conclusão. E é uma conclusão que vos vai dar que pensar. É só uma página. Que é o seguinte. Eu volto à pergunta. É possível ensinar a orar na perspectiva teresiana? Porque ou é o Senhor quem verdadeiramente ensina, sem ruído de palavras, e, portanto, não faz sentido haver aqui um outro ensino, ou é a expressão ainda de um desejo humano, de uma carência. É a prece, é o sentido profundo. Nós somos fracos, precisamos, pedimos. Havia uma expressão típica dos ensinos orientais, e que está também no Menon de Platão, que é esta: não é possível procurar a verdade, porque ou já se possui e não faz sentido procurá-la, ou por mais que eu procure, se não sei o que é, não a encontro. Há aqui uma dificuldade. Ora, parece que muitas vezes a experiência não pode ser transmitida porque é singular. Uma pessoa fez uma experiência, mas outra faz outra experiência completamente diferente. E é de teor sobrenatural. Sendo certo que só na linguagem é que podemos conferir essa experiência. Mas a linguagem é superficial. Só fala daquilo que já é comum. Ora, se a tradição cristã se reclama, e católica, se reclama da verdade inteligível, e que não se reduz à fé-sentimento, a qualquer coisa interiorista e, muitas vezes, um espiritualismo devoto ou subjetivo, o realismo da inteligência fida e da Igreja terá, atualmente, que se confrontar com o desafio das ciências da natureza, da sociedade ou da revalorização do mundo. Trata-se de uma linguagem de rigor que se deixa quase quantificar numa teologia das realidades terrenas, grande tema do século XX, do concílio e a partir daí. seja na dimensão social ou horizontal da própria descoberta mística do Cristo cósmico. Eu vou utilizar uma expressão de Teilhard de Chardin. Todo um milieu divin, um meio divino, a partir do qual seja possível a descoberta do lugar do Espírito, sem que tenha de se confinar a uma tradição mística, psicológica, literária, de um intimismo, afinal, para poucos, ou regional. E isto pode ser uma grande dificuldade à tradição teresiana também. Por outro lado, o ensinamento de Santa Teresa, excluindo essa linguagem religiosa cristã, como alguns hoje às vezes pretendem, num comparativismo com outras tradições, poderia universalizar-se no diálogo com tradições orientais, na Índia, do Oriente, numa espécie de pneumatologia, uma teoria do espírito, comum ao yoga, ao sufismo, à cabala, etc. No entanto, em Santa Teresa não se pode falar disto, porque o grande amor da Teresa por Jesus e a graça única por ela recebida nesse verdadeiro amor, a presença real do seu Senhor, que ainda hoje podemos quase que pressentir ao ler as páginas dela, ficaria melhor salvaguardada, não nessa tentativa de adjornamento nem de universalização da figura de Teresa, deixando-a lá estar. E salvaguardar antes o quê? As fioretti da vida dela, aquilo que justamente parece mais particular. Ou seja, as letras, a renda do verdadeiro amor cristão dela, que na, mais do que numa perspectiva de escola de oração. Podíamos dizer, a escola de oração aponta para um ensinamento universalizável, podia ser um grau zero da mística. Não. Vamos noutro sentido. E eu estou-vos a dizer agora a minha sensibilidade. Importa, pois, muito cuidar, sim, práticos ensinamentos, os avisos que ela dá, os conselhos particulares, por provisórios que sejam, os seus artifícios, as suas estratégias, os seus jogos, a sua arte. Embora tudo isso não nos dispense a cada um de nós de uma resposta única e livre, como ela diria, à interpelação orante e a este sentir com a Igreja, permita-me a expressão jesuíta, o grande mundo dos que não contemplam, mas em que se contempla ainda o rosto da infinda misericórdia de Deus. Oração, pois, como uma teurgia num infindo universo. Disse.